Radio France International.
Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o Magazine de Ciência com Eva Amassi, mas para já vamos ouvir o convidado de Lígia Anjos, ainda no rescaldo do Dia da Língua Portuguesa, que foi assinalado ontem nos países lusófonos e, nomeadamente, em Moçambique.
Convidado. Moçambique celebrou esta segunda-feira o Dia da Língua Portuguesa com o simpósio A Língua Portuguesa de Moçambique nos Estudos Linguísticos e Literários, que decorreu na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. A programação abriu com duas conferências. A primeira traçou a evolução da investigação sobre o português falado em Moçambique desde 1975. A segunda centrou-se no percurso da literatura moçambicana nos últimos 50 anos. Seguiu-se uma mesa redonda sobre os processos criativos de escritores moçambicanos e a forma como a língua portuguesa, em articulação com línguas nacionais, pode moldar a escrita. Este simpósio decorreu numa altura em que Moçambique se prepara para assinalar os 50 anos de independência. O escritor moçambicano Eduardo Kiva acredita que é possível pensar sobre o país e o significado da sua independência a partir da relação com a língua.
O simpósio correu perfeitamente e num contexto já agora em que estamos a celebrar 50 anos de independência, né, em Moçambique, tudo andou então à volta destes 50 anos, como é que nós olhamos para o país, este conceito também de independência que se pode enquadrar na questão da língua, não é? Uhum. Num contexto também que a própria Universidade Eduardo Mondlane está a elaborar uma gramática, a primeira gramática de português de Moçambique, que nós não temos, apesar de termos um português de Moçambique. Então, o que aconteceu é fazer todo este olhar para os passos todos que foram dados sobre as vivências, sob o ponto de vista social, cultural e linguístico, como é que foi sendo a evolução, tanto no campo da pesquisa, tanto no campo da sistematização, da própria descoberta da nossa língua, da organização da nossa língua, mas também no campo literário, aquilo que foi sendo a contribuição dos estudos literários, dos cursos de literatura moçambicana e de linguística, como é que estes contribuíram para a riqueza e a profundidade do português de Moçambique, contribuindo para esta aldeia global que é da língua portuguesa no mundo.
Como é que se vê o papel da literatura moçambicana hoje na construção dessa identidade cultural que se expressa através de um português moçambicanizado, se é que podemos usar este termo, não é?
Sim, a contribuição é riquíssima. O que se entende é que é verdade, há uma geração contemporânea que está muito ligada ao mundo, não é? Que está ligada também às questões da tecnologia. Através da língua nós podemos pensar uma série de coisas. Há muitas coisas que o nosso próprio português moçambicano ainda é uma descoberta. Quando estamos a falar da internet, como estamos a falar da urbanização no seu todo, a urbanização no contexto moçambicano é diferente do contexto, por exemplo, ocidental europeu. Então, a contribuição da literatura é profunda, porque é a literatura onde estão as expressões das pessoas, onde está a humanização do discurso do dia-a-dia, onde está os escritores têm a sensibilidade de olhar como é que as pessoas falam no dia-a-dia e procuram traduzir isto dentro da literatura. Acontecia já na geração dos anos 80, essa geração do Mia Couto, geração do Mulano Bacacosta, Sulemane Kassam, muitas vezes o que acontecia era pegarem essas expressões das línguas banto e tentar colocá-las na literatura em língua portuguesa, fazer esse diálogo, mas o que acontece hoje é que também há uma geração que já nasce dentro da língua portuguesa, falando desde bebês, praticamente, a língua portuguesa. Então, há esta geração nova que procura, desde o princípio, traduzir todas as expressões que existem nas nossas línguas, atribuindo-lhes nome. Basta vermos o que é que aconteceu, por exemplo, nos últimos 5 anos, por exemplo, nos contextos sociais de Moçambique, com expressões como maninque, cenas, passaram a significar muita coisa. E isto já está na literatura moçambicana, os escritores já fazem esse diálogo. Abre espaço para que estas expressões, a forma de ser e de estar da língua portuguesa em Moçambique, possa entrar na academia sem preconceitos, digamos assim.
Enquanto escritor, quais é que são os maiores desafios que enfrenta agora ao tentar inovar linguisticamente dentro da tradição literária moçambicana, escrita em português?
Os desafios são vários. Primeiro, ao nível escolar. O que acontece é que, isso também concluímos no simpósio, que a educação parece não estar a acompanhar toda esta evolução até nas exploração linguística que nós temos lê-se muito pouco, pelo menos nos nossos sistemas de ensino público. A própria universidade queixa-se disso. Nós temos cursos de literatura e linguística em que os estudantes vão ler o seu primeiro livro, o seu primeiro romance, por exemplo, já dentro da universidade. Portanto, fez 12 anos de escola, nunca leu um livro integralmente.
Como é que se explica isso?
Essas são as políticas de educação. O que acontece é que não há leituras obrigatórias na escola, nem leituras por sugestão. Diríamos que não há programas extracurriculares, nem de forma curricular os alunos são obrigados a ler. Eu venho desse sistema de ensino e sou de 91, os que vieram antes de mim já tinham isto. Esta geração vai piorando porque mesmo o livro escolar vai tendo cada vez menos conteúdos literários. No tempo que eu fiz a escola primária, por exemplo, no livro escolar havia excertos de romances, Terra Sonâmbula, por exemplo, de Mia Couto, encontramos excertos de poemas de Zé Craveirinha e outros autores. Agora isso vai reduzindo também no livro escolar. Então há um problema que tem que ser pensado ao nível de quem tem o poder e tem decisões sobre estas questões. E depois não há uma política nacional do livro que nos permita, por exemplo, fazer com que todo o livro que saia pelo menos esteja nas bibliotecas. Todos estes fatores vão contribuir para que no final não tenhamos leitores, haja pouca pesquisa de moçambicanos sobre literatura moçambicana. Nós já temos mais pesquisa de brasileiros sobre literatura moçambicana, até de portugueses, do que os próprios moçambicanos, porque o contexto da universidade também é assim. O estudante entra, nunca leu e vai ter que começar a ler porque está a fazer um curso de literatura moçambicana e linguística. Então, estes problemas todos se vê. Entretanto, os escritores vão inovando, mas isto não tem este acompanhamento, né? Vamos sempre na dianteira e depois a academia vem por detrás, digamos assim, e ter que também descobrir estes fenómenos todos.
De que forma é que a convivência com as línguas banta influencia a escrita de muitos autores em língua portuguesa, tanto a nível de estilo quanto temático? Será que nos últimos 50 anos, já que falamos do facto de Moçambique celebrar, assinalar este ano 50 anos de independência, as línguas também mudaram?
As línguas mudaram. As línguas banto sofreram uma grande transformação, esta mistura com o português, por exemplo, a mistura com o inglês. Nós, todos os países à volta de Moçambique são de expressão inglesa, por exemplo. Estas línguas todas foram sofrendo mutações, mas também esta geração dos anos 90, anos 2000, muitos de nós que já somos, de certa forma, nativos de língua portuguesa, aprendemos as línguas banto já na adolescência e já não estamos em condições de falar como falariam os nativos da língua, digamos assim. Quer dizer, somos nativos porque a língua está à nossa volta, mas não é a língua que a gente fala dentro de casa, com os nossos pais, na escola, não é uma língua que a gente fala. Andas em Maputo ou nas grandes cidades, grandes capitais do país, praticamente todo mundo está a falar em português. Então as línguas também sofreram transformação. E isso vai se ver também na forma como fazemos literatura. Se vermos a geração de escritores dos anos 80, os Mias, que eu aqui me referenciava, ainda vamos encontrar essas analogias, essas misturas das línguas banto, mas hoje encontramos muito pouco isso, quase que nada. Até os nomes das personagens mudaram, porque os nomes também da população mudou. Já temos Chelsea aqui, temos Unique, por exemplo, são nomes comuns agora aqui, que não têm nada a ver com as línguas banto, por exemplo.
E são nomes que surgem de onde?
São nomes que surgem desta globalização toda, por exemplo, Unique, que é única, de França, por exemplo, Chelsea, que é da Inglaterra, e entre muitos outros nomes que vão surgindo, porque também temos uma geração já um bocadinho viajada, ligados à tecnologia, à internet, acesso a outras literaturas, também isso vai afetar um bocadinho, e depois também uma relação um bocadinho de estranhamento às vezes com o que está à nossa volta, com as nossas raízes. Há um momento aqui em Moçambique, na sociedade moçambicana, em que estamos muito a olhar para fora do que para dentro, quase que em todas as áreas, incluindo artes plásticas, estamos muito a olhar para os movimentos globais, depois é que olhamos para dentro, e esta pressão de também sairmos, de nos expressar para além desta pequena ilha que é Moçambique. Eu chamo de ilha porque tudo à volta fala outras línguas, nós somos os únicos aqui a falar em português, e para sair a nossa literatura tem que ir a Portugal ou Brasil, porque também ir a Angola é mais caro do que ir a Portugal, por exemplo. Temos todas essas realidades.
Era o escritor moçambicano Eduardo Kive, o nosso convidado desta terça-feira.
RFI, as vozes do mundo.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também noutras 14 outras línguas. Ouça RFI în rumeno.
În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet 24 de ore din 24 pe rfi.ro.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Vamos agora ouvir o Magazine de Ciência com Eva Massi, de Olhos Postos sobre o albinismo.
Ciência. O albinismo afeta aproximadamente uma em cada 5 mil pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em Angola, são cerca de 7 mil pessoas, segundo as autoridades locais. Na semana passada, nos primeiros dias de maio, uma equipa de médicos da Associação Lumina África viajou até ao Bié, no município do Andulo, em Angola, para realizar uma ação solidária junto de pessoas com albinismo. Uma ação promovida pela Associação Volta à África. As consultas beneficiaram uma centena de crianças e de adultos com albinismo, entre os quais foram diagnosticados 12 suspeitas de cancro da pele. Falámos com a Regina Silva, é médica de clínica geral, trabalha há 20 anos com pessoas albinas e lidera estes projetos voluntários.
Todos os médicos que lá estavam fazem parte da Lumina África, que é uma organização na qual nós temos médicos, enfermeiros, cirurgiões, fisioterapeutas, todos que fazem parte da Lumina África, inclusive eu.
Como decorreu essa ação e o diagnóstico dos 12 casos de cancro da pele?
Não é a primeira vez que nós vamos até especificamente no Andulo, na província do Bié. Na primeira vez que nós fomos em 2022, atendemos também centenas de albinos, principalmente aqui, eu vou dizer por Angola, não é? Temos muito caso. Antigamente, muito lá atrás, as pessoas falavam que era feitiçaria, essas coisas assim místicas, vamos assim dizer, não é? Que na ciência, é ciência mesmo, é simplesmente pessoas normais que têm um distúrbio da ausência de melanina no corpo, aqui é a pigmentação. É o que dá a pigmentação na pele, da coloração da pele. O albinismo, ele é genético.
Não é, portanto, pessoa. Uma doença contagiosa?
Não, não é, nunca foi e nunca será.
Uhum.
É genético, que geralmente um dos pais eventualmente tem um gene, não é? Que acaba predominando e a criança sai albina. Então tem os olhos muito sensíveis, a cor da pele é super clarinha, porque ela tem a ausência parcial ou total de melanina.
Em que estado de saúde é que se encontravam as pessoas que atendeu? Como é que as sentiu? Como é que estavam?
Posso dizer que as crianças eu encontrei com uma qualidade um pouco melhor do que da última vez que lá estive. Muitas com um chapéuzinho, vê a pele. A pele está ressecada, mas é normal, especialmente se a família não tem condições. Os maiorzinhos,
sim,
que eu digo assim, adolescentes, pessoas até mais velhas, já com crianças, infelizmente, que são nesses que foram diagnosticado um suposto câncer de pele bem deteriorado. Ao longo da idade, ele enfraquece quando a pessoa não tem a condição básica mínima para ter um cuidado, que é um hidratante, um protetor solar, protetor labial.
Não é mais do que isso, portanto, seria suficiente
não.
Protetor solar?
Um protetor solar, protetor labial e uma consulta anualmente com o oftalmologista.
O facto de serem
básico,
associações e em ações solidárias que se trazem esse tipo de produtos e medicamentos junto das populações com albinismo é um sinal que revela que as iniciativas governamentais são insuficientes para tratar, para o cuidado das pessoas com albinismo?
Muito honestamente, se fizerem desde nasceu e alguém já pega e trata, não chegamos a esse extremo,
uhum,
percebe? O nosso problema aqui hoje, que é o que eu tenho procurado fazer, é o conscientizar, é o informação, é informar as pessoas, porque todo mundo fala assim, olha, o protetor solar, fator 50, uma família, o salário mínimo aqui são 70 mil kwanzas, um protetor solar fator 50, na farmácia, quando vão comprar, são de 20 a 30 mil kwanzas, uma família com 5 pessoas, é o normal aqui, tá bem? E às vezes dá a mãe, o pai e as três crianças são albinas.
Como é que fazem nesse caso se não têm apoios governamentais para facilitar a compra, por exemplo, através de subvenções?
Não há, por isso que a minha organização, a Lumina, eu apoio a causa dos voluntários, com o meu pessoal voluntários, a tratar albinos e todas as outras patologias. Hoje, aqui em Angola, eu ainda não encontrei e não temos, não tem. Eu tenho trabalhado com a Prince Pharma, que nos prometeu conseguir acesso a óculos graduados, mas eu ainda não consegui um oftalmologista que me faça consultas gratuitas. Aqui nós vivemos em um mundo, eu digo que é um mundo extremo, onde um é muito, o outro é nada. E quando nós vamos para essas regiões, que a gente diz assim, são regiões que ninguém vai, vai eu, uma maluca, com meu grupo, ou o pessoal do Volta à África, que somos malucos, que vamos aí para onde ninguém vai.
Para além dos aspectos materiais, portanto, a falta de acesso a cuidados de saúde, a falta de medicamentos, a falta também de informação, talvez, ainda há também uma problemática toda à volta dos preconceitos, falávamos disso no início da entrevista.
Sim.
Preconceitos e mitos. Li várias vezes que em Angola, ao contrário de outros países, não se mata por albinismo. Mas também li,
não.
Também li que em algumas províncias angolanas, bebés com albinismo são mortos no ato de nascimento.
Aham, sim, é verdade. Alguns, quando não são mortos no ato do nascimento, alguns, mesmo aqui na cidade grande, Luanda, alguns são abandonados porque algumas famílias ainda têm o místico de que é bruxo, a criança nasceu enfeitiçada, porque não tem conhecimento.
Mas há também, por exemplo, quem acredita que albinismo é contagioso e que, portanto, recusam aproximar-se de pessoas com albinismo?
Sim. Eu já estive em quase todos os países em África, Europa e etc. Okay. Então, assim, eu trabalhei na Nigéria, estive na Etiópia, que também há um grande preconceito por falta da informação com albinos.
E considera que Angola é o país com menos preconceito à volta dessa doença?
Hoje é. Ainda existe, mas tem diminuído. Talvez porque hoje tem mais acesso à televisão, eles têm um pouco mais de acesso à informação, acaba mudando ali um pouco os hábitos.
Regiane Silva e as equipas médicas da Associação Lumina prevêem fazer novas ações solidárias deste género em outubro de 2025.
Cada um, todos nós, quando deixamos os nossos lares para fazer esse trabalho voluntário, fazemos com amor no coração. Não tem bandeira de partido, não tem bandeira de time de futebol, não há. A bandeira nossa é fazer ao bem. Por isso que o nosso lema é iluminar caminhos e transformar vidas. E que através dessa reportagem mais pessoas possam se solidarizar seja aqui em Angola, em qualquer parte do mundo, a não olharem os albinos de olho torto. Os albinos são pessoas extraordinárias como eu, ou melhor do que eu.
Até porque recordo, e é assim que acabamos, que o albinismo toca todos os seres vivos do mundo, portanto, tanto seres humanos como Sim. animais, como plantas.
Exatamente.
Chegamos assim ao fim deste Magazine de Ciência. Ouvimos Regiane Silva, médica radicada em Angola e especializada em albinismo. Recordamos que o albinismo é uma patologia genética que afeta uma em cada 5 mil pessoas à volta do mundo.
RFI, as vozes do mundo.
E E assim estamos a fechar a segunda emissão desta terça-feira. Estamos convosco todos os dias às 15 e às 18 horas aqui de Paris. Podem ouvir-nos aqui na rádio, na internet e nas redes sociais. Estamos de volta amanhã. Fiquem bem na nossa companhia.